Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu confesso que eu estou muito impressionado com um pacote de maldades que vem por parte desse governo interino do presidente Michel Temer. Sexta-feira foi editada uma medida provisória que trata de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Eu liguei agora pela manhã para o senador Paulo Paim, que hoje está em viagem discutindo reforma da Previdência, está no estado de Alagoas, e é o nosso maior especialista sobre o tema. Senador Regufo, senador Paulo Paim definiu essa medida provisória como a medida provisória da morte. Segundo ele, em todo o período dele de atuação parlamentar, ele não viu uma medida tão cruel como essa. Primeiro que é o seguinte, o auxílio-doença é concedido pelo INSS, pelos peritos, e os peritos concedem o auxílio-doença e fazem revisões. Agora não, eles querem suspender unilateralmente depois de 120 dias, depois de 4 meses. E se o trabalhador continuar doente? Aí ele vai entrar naquela fila para tentar conseguir novamente fazer uma perícia, que a gente sabe que hoje demora às vezes mais de 6 meses, 8 meses. Ele falava que era a medida provisória da morte, porque vai levar muitos trabalhadores doentes de volta ao mercado de trabalho sem condições de trabalho. Ele vai ter dificuldade, porque muitas empresas não vão aceitar, mas as que aceitarem, ele pode ir a óbito, porque... E o senador Paulo Paim citou vários exemplos. Ele estará aqui amanhã fazendo pronunciamento sobre esse tema. Agora, olha que tipo de coisa. Isso tudo é esse pretenso ajuste fiscal por parte deles. Eu falo pretenso porque eles liberam para muitas áreas, você sabe que a meta desse ano é de 170 bi, jogaram a meta de 194 para o outro ano, 194 bi, dinheiro para pagar emenda parlamentar tem, dinheiro para fazer negociação com governadores tem, dinheiro para pagar empreiteiras que devem ao governo federal tem, agora em cima do trabalhador é um ajuste violentíssimo. E tem também a aposentadoria por invalidez, né? Que na verdade eles querem agora também, na aposentadoria por validez, segundo eles, querem rever uma parte grande dos 3 milhões de benefícios. Eu só quero dizer os quintos, eles esperam economizar com isso aqui 6 bilhões e 300 milhões. Está claro o que, é que vai acontecer aqui. É colocar na rua esse pessoal que mais precisa. É um trabalhador. É claro que combater fraude nós somos favoráveis. Qualquer tipo de ação para combater fraudes que existam aqui no auxílio-doença ou no benefício, ou aposentadoria por invalidez, tudo bem, mas não é assim que combate fraude. É cortar no quando bate 4 meses, não é assim que resolve fraude. Olha a quantidade de injustiça que vai acontecer com os trabalhadores que, eu volto a dizer, estarão na sua pior condição, que é quando você abandona o trabalho porque está doente, porque tem um problema sério de saúde. Então, isso é completamente diferente de combater fraude. Então, eu quero aqui primeiro denunciar, dizer que amanhã o senador Paulo Paim vai fazer um pronunciamento mais aprofundado sobre esse tema. Nós, da liderança da minoria, vamos divulgar isso para todos os senadores, mas essa medida provisória, dessa forma, não combate as fraudes e vai trazer muita injustiça justamente para aqueles que estão mais precisando do Estado. A minha discussão sobre a reforma da Previdência, que, inclusive, o presidente interino Michel Temer deu uma entrevista na Folha de São Paulo, disse que, essa eu vou mandar só depois do impeachment. Tem um bocado de maldade que eles estão querendo deixar para depois do impeachment. Eles querem aumentar o limite de idade da Previdência para 65 anos, homens e mulheres. Eu já falei aqui, senador Regulpe, que vários estados do Nordeste, esse, na verdade, é a taxa de mortalidade, 64, 65, 66 anos. Para os que começam mais cedo, que são os trabalhadores que começam a trabalhar mais cedo, isso praticamente impossibilita uma aposentadoria. Mas a maldade deles não é só essa. E eles estão propondo o fim da vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário. 70% dos aposentados da Previdência recebem um salário mínimo. Eles querem acabar com isso. Querem que agora essas pessoas passem a receber menos que um salário mínimo. Eles querem essa desvinculação. É onde eu digo sempre que o ajuste é feito nos mais pobres, nos trabalhadores. Cadê a conta para andar de cima? Alguém viu aqui alguma proposta de tributar os mais ricos, as grandes fortunas? Não. Nenhuma proposta. Eles querem limitar os gastos com previdência, educação e saúde de acordo com a inflação. Mas e os juros? Nós gastamos mais de 500 bilhões por ano de juros. Pagamos ao sistema financeiro. Aqui não, eles querem liberar. Então é esse tipo de ajuste que a gente está se contrapondo a esse conjunto de maldades contra os mais pobres, como se o problema do desajuste fiscal fosse que 70% dos trabalhadores aposentados ganham um salário mínimo. O nome disso é maldade. E eu quero já entrar no outro ponto que chocou uma parcela importante da sociedade brasileira, que foi a declaração do presidente da CNI, depois do encontro com o presidente interino Michel Temer. Ele sai do encontro com Michel Temer dizendo o seguinte, que nós temos que, falando sobre a carga horária de trabalhos, que hoje nós temos no Brasil 44 anos, citando que em muitos países, aí falou da França, 80 horas de trabalho semanais. Primeiro, é falso essa argumentação. Na França, está havendo mobilizações e protestos, e creio que os movimentos sociais vão ter uma vitória, porque aumentaram lá, Regufo, para 60 horas. Mas em casos excepcionais, né, em que a empresa esteja falindo, em que tenha acompanhamento da Justiça do Trabalho, e você tem direito a hora extra quando for acima de 35 horas. Mas vai cair, porque a quantidade de protestos contra isso é uma coisa enorme. Mas o presidente da CNI falou em 80 horas. Né? Eu estou muito impressionado com a sede desse pessoal, em cima de retirada de direitos. Né? O ministro Eliseu Padilha já falou que é prioridade para eles o projeto da terceirização e o projeto de colocar o negociado na frente do legislado. A terceirização significa, na verdade, redução de salários. Eu estou aqui com alguns números para passar logo depois para Vossa Excelência. É. Olha só isso aqui. A remuneração, primeiro, os terceirizados recebem 24,7% a menos de que um trabalhador da mesma categoria. Ele fala que a remuneração média dos profissionais terceirizados foi de R$ 1.776. Os contratados pela CLT, R$ 2.300. Trabalham os terceirizados 3 horas a mais. Tem uma jornada maior. Rotatividade maior. Enquanto a permanência no trabalho é de 5,8 anos para os trabalhadores diretos, os terceirizados são de 2,7 anos. A rotatividade é alta, 64,4% contra 33% dos que são contratados pela CLT. Acidentes do trabalho, nós estamos com o número aqui de 2011. De 79 mortes ocorridas em 2011 de acidentes de trabalho, 61 foram de trabalhadores de empresas terceirizadas. Eles querem aprovar. Nossa sorte, novamente, é que o nosso relator aqui é o senador Paulo Paim, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e é prioridade do governo Michel Temer. O negociado da frente do legislado é rasgar a CLT, passar por cima da CLT. Quem não tem sindicato forte, organizado, vai perder muito. Vale dizer, também, não é frase minha, saiu na imprensa, a posição do vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch, chegou a falar, senador Randolfo. Nós estamos vendo essas pérolas. CNI falando de 80 horas. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbuch, falou em redução do horário de almoço para 15 minutos. Eu escrevi nesse final de semana um artigo com o sociólogo Marcelo Zero. Antes a gente já tinha falado que o governo Temer quer é rasgar o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas, está querendo rasgar a CLT. Nesse final de semana, com essa proposta de 80 horas, a gente diz que eles querem voltar, rasgar o legado da princesa Isabel também. Porque é uma proposta de escravização dos trabalhadores brasileiros. Eu concedo a parte ao senador Regufo.
Senador Lindberg, eu, Vossa Excelência, sabe que já tive a oportunidade de falar aqui. Eu tenho uma convergência com Vossa Excelência no que condiz à sua crítica política monetária. E uma divergência no que condiz à política fiscal. Do ponto de vista de política monetária, na minha concepção, nós precisamos reduzir realmente a taxa de juros no Brasil. Nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Não tem cabimento que o Brasil tenha a maior taxa de juros real do mundo e o segundo maior spread, que é a diferença entre o que o governo, o que o banco empresta para o que o banco capta de recursos. O segundo maior spread do mundo também, só atrás de Madagascar. Então, eu considero que é importante reduzir a taxa de juros. Quando se reduz a taxa de juros, você incentiva as pessoas a empreender, a gerar emprego, a gerar renda. Se a taxa de juros está alta, a pessoa chega, deixa o dinheiro no banco e aquele dinheiro aplicado rende X. Se a taxa de juros cai, incentiva para aquela pessoa que tem o dinheiro no banco, retire o seu dinheiro do banco e abre um empreendimento, abre um negócio, gera emprego, gera renda, ajuda a movimentar a economia. Então é importante para o país que a taxa de juros caia. O problema é que a taxa de juros não pode cair por decreto. Ela precisa, para reduzir, se ela cair por decreto, ela tem um impacto na inflação. E a inflação, no ponto futuro, aumenta os preços, é o pior dos impostos, principalmente para as pessoas mais humildes. Então, é preciso, para reduzir a taxa de juros de forma sustentável, é importante que se reduza também os gastos públicos. Reduzindo os gastos públicos, nós conseguimos reduzir a taxa de juros de forma sustentável para que tenha todo esse círculo virtuoso que eu acabei de descrever aqui. Claro que Vossa Excelência, que eu já conheço, vai dizer que nós não temos inflação de demanda, que a inflação brasileira não é de demanda. Agora, no governo, no primeiro governo da presidente Dilma, ela reduziu a taxa de juros por decreto, e nós tivemos uma inflação, nós tivemos um impacto inflacionário que o Brasil inteiro acompanhou, completando no ano passado 10,67 no IPCA, ou seja, mais do que o dobro da meta prevista pelo governo. Então, do ponto de vista de política monetária, eu considero que nós precisamos sim reduzir a taxa de juros. É difícil você ter uma capacidade de investimento de um país com a taxa de juros que o Brasil tem. Então, nós precisamos sim reduzir a taxa de juros, agora de forma sustentável. Do ponto de vista de política fiscal, na minha concepção, aí eu tenho uma divergência com Vossa Excelência de forma respeitosa.
Claro, mano.
Na minha concepção, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Quando um governo gasta mais, isso para mim é princípio, quando um governo gasta mais do que arrecada, alguém vai ter que pagar isso no ponto futuro. E quem é que paga isso no ponto futuro? É o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento no meu mandato. Então, é pensando nesse contribuinte que eu penso. Claro que ninguém gosta, é muito mais fácil você gastar do que você cortar. É muito mais fácil. Agora, do mesmo jeito que na casa de qualquer um, a pessoa tem que estimar as suas despesas dentro do que a pessoa tem de receita, um governo também tem que agir assim. Um governo sério tem que gastar e colocar as suas despesas dentro do que ele tem de receita. Pelo menos é a minha opinião, claro que cada um tem a sua, mas é a minha opinião. Na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada, porque quando gasta mais do que arrecada, quem paga isso no ponto futuro é o contribuinte. E aí eu já falei aqui, senador Lindbergh, falei no governo Dilma, e o mesmo vale agora para o governo Temer, porque a minha posição é uma só, eu sou coerente e eu defendo o que eu acredito. Do mesmo jeito que eu falei aqui, que votaria contra qualquer aumento de impostos que penalizasse o pobre ou a classe média no governo Dilma, do mesmo jeito eu falo aqui, qualquer aumento de impostos que for votado nessa casa que penalize o pobre ou a classe média, meu voto será contrário aqui nessa casa. Agora no governo Temer também. Porque você não pode fazer o contribuinte pagar o preço pelas ineficiências, irresponsabilidades ou incompetências de um governo. Na minha concepção, o governo tem que fazer as suas despesas dentro do que ele tem de receita. E não gastar, 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 depois vai no contribuinte e aumenta o imposto para o contribuinte. Acho que isso não é sério, isso não é correto. E o meu mandato aqui representa esse contribuinte. É a quem o meu mandato serve. Com relação... Desculpa me estender.
Não, de jeito nenhum.
Com relação ao ponto que Vossa Excelência coloca da possível desvinculação do salário do aposentado ao salário mínimo, que vai permitir, caso seja colocado em prática, que um aposentado ganhe menos do que um salário mínimo, isso vai ter o meu voto contrário. Eu acho isso um absurdo. Acho que isso não colabora para o que... para o país que a gente quer, que deve ser um país menos desigual, com um Estado mais eficiente, mas que tenha um mínimo de justiça social. Isso não colabora para que a gente tenha um país com justiça social. Então, meu voto aqui vai ser contrário. Eu acho que não é aí que você tem que fazer o ajuste. Na minha concepção, o governo deveria fazer o ajuste reduzindo a sua máquina, que, infelizmente, no Brasil, ela é extremamente gorda e extremamente pesada e tem uma série de pontos que nós podemos reduzi-la para o bem da eficiência de gestão e para que o governo possa contemplar o seu papel, que não pode ser... O governo hoje gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim. Então, o governo precisa gastar menos com a sua máquina para poder gastar mais com educação, saúde e segurança e devolver bons serviços públicos nessas três áreas, que é para isso que o Estado existe, para atender principalmente esses serviços públicos essenciais que a população precisa e que hoje, infelizmente, não vem sendo devolvidos de forma devida pelo Estado brasileiro.
Senador Ragufi, primeiro, agradecer a parte, é um prazer fazer esse debate aqui, é um debate importante que a gente faça com altíssimo nível, com argumentos. Na verdade, a discussão de arrecadar mais do que gasta serve para o orçamento familiar. Para um país, essa lei é difícil de aplicação, principalmente em momentos de crise. Se eu tenho ideias, nesse momento de crise que a gente vive, são poucos os países que praticam superávit, né? A Alemanha é um, mas pouquíssimos, né? E para se fazer o superávit, ou equilibrar, não ter déficit, por exemplo, esse ano, se a gente quisesse chegar a gastar o que arrecada, nós tínhamos que parar hospital, parar universidade, parar tudo. Não é o caso. Você veja, agora um primeiro-ministro canadense foi eleito, chama Justin Trudeau, que é um cara que está fazendo um trabalho no Canadá fantástico. Primeiro, nomeou metade do Ministério de Mulheres. Perguntaram ele por quê? Porque estou no século XXI. Tem feito medidas ousadas nas mais diversas áreas. Está combatendo aquela política de guerra às drogas. Mas, bem, ele lá decidiu o seguinte: está havendo desaceleração econômica, eu vou fazer déficit por 3 anos para recuperar a economia e depois eu faço superávit, né? Sabe que o governo do presidente Lula, quando fala em responsabilidade fiscal, para não ficar parecendo que nós, o PT, não temos apego à responsabilidade fiscal, a dívida líquida, ele pegou a dívida líquida do Fernando Henrique, 60% do PIB. Caiu para 34%, mas caiu por quê? Porque tinha crescimento econômico. No momento do crescimento econômico, fez muitos superávites. Agora, em momentos de recessão econômica, às vezes o Estado tem que gastar mais para a economia reagir. Se você faz um ajuste fiscal no meio de um cenário de recessão econômica, você aprofunda o ajuste. É onde entra a discussão aqui da questão fiscal. 2014, nós tivemos um déficit. Sabe quando foi o déficit nominal? 6,7% do PIB. Sabe qual foi a parte de gastos primários? Com educação, com saúde, com previdência, tudo isso? O déficit da parte primária foi 0,6%. 6,1% foi pagamento de juros. No ano passado, o déficit foi acima de 10%. Sabe qual foi a parte do primário? 1,5% de déficit primário. 8,5% pagamento de juros. O debate, o que me incomoda nesse debate do país aqui, é porque a questão do juros, senador Ragufi, eles deixam de lado. Então, ele está propondo agora a limitação aos gastos primários de acordo com a inflação. Eu já falei para Vossa Excelência que isso vai destruir a saúde pública brasileira, a educação pública brasileira. Por quê? Se esse projeto existisse há 10 anos, 2006 a 2015, o orçamento da educação, que foi de 102 bi, seria 65. O da educação, que foi 103 bi, seria 31. Então, nós vamos ter, para o futuro, uma perda de recursos para a educação e para a saúde gigantesca. Outra coisa, por que colocar isso na Constituição? Não existe país no mundo limitação de gastos primários de acordo com a Constituição, na Constituição. Outra coisa, a população vai crescer. Então, ele está desvinculando da receita para vincular a inflação. Aí eu pergunto, os juros eles deixam livres. Eles deixam livres. Então, o que vai acontecer a médio prazo é o seguinte: primeiro vai sobrar dinheiro para pagar juros, superávit primário, e depois se aperta todas as receitas e se divide no que sobrar. Essa preocupação que eu tenho, mas escuto, Vossa Excelência, novamente, que eu ainda vou entrar na questão dos juros com a inflação, tá, depois.
Senador Lindbergh, eu Eu já falei aqui, Vossa Excelência sabe, eu, por exemplo, votei favorável ao aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos.
Dos bancos, eu sei disso.
Para que os bancos paguem mais impostos. Na minha concepção, nós precisamos aumentar a tributação nos bancos e diminuir no assalariado, não basta aumentar nos bancos. Então, votei aqui favorável ao aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Com relação a juros, cada 1% a menos na taxa de juros, o governo economiza nos juros da dívida pública 17 bilhões de reais por ano.
Verdade.
É uma economia de 17 bi por ano com os juros que a gente tem hoje. Então, se o governo quiser fazer economia, é por aí que o governo deve fazer, reduzindo a taxa de juros. Cada 1% a menos são 17 bi que o governo economiza. Agora, para reduzir as taxas de juros, aí eu tenho que insistir, nós precisamos também reduzir os gastos públicos, para que possamos fazer uma redução da taxa de juros de forma sustentável e não dar um impacto na inflação que vai prejudicar o mais humilde. Porque quando a inflação vem, prejudica aquele mais humilde, que esse não tem como proteger o seu salário, proteger os seus recursos. Então, assim, do ponto de vista de política monetária, eu tenho plena convergência com Vossa Excelência.
Vossa Excelência tem razão nessa questão fiscal. Eu queria até falar sobre o governo Temer. Por exemplo, ele fez a negociação com governadores. Foi 50 bi. Está fazendo várias outras negociações aí para manter esse presidencialismo de coalizão. Agora, eu não concordo, Regufe, é você querer fazer o ajuste fiscal, diminuindo o recurso da educação, diminuindo o recurso da saúde, penalizando o mais pobre, o aposentado que paga o salário mínimo. Fazer ajustes internos, tudo bem, ok, mas o que estão fazendo e o que estão propondo é fazer um ajuste em cima, volto a dizer, não tem nada para andar de cima, são os mais, quem precisa de saúde pública? Quem precisa de saúde pública é a pessoa mais pobre, que está na ponta, então é tudo em cima desse. Senadora Ana Amélia até um dia falou de um panfleto da CUT, fica aparecendo, até quem está de fora, ah não, esse pessoal do PT está fazendo aqui teoria, não é teoria, são propostas objetivas. Senadora, são propostas. E eu tenho, a senadora Melo, eu tenho certeza de uma coisa que é a prática dela aqui, que nós temos posições diferentes, mas essa aí nunca vai votar contra trabalhador, contra direitos conquistados. Eu tenho a certeza. Então, não vai ser fácil eles passarem aqui. Mas o que eu estou querendo resumir aqui, para devolver novamente a Vossa Excelência, é que é um pacote em cima do mais pobre. Eu acho um absurdo ser Senado aprovar essa PEC que limita gastos de acordo com a inflação, desvinculando o que está garantido nas receitas constitucionais, porque hoje a Constituição garante o seguinte, 18% da União tem que ser investido em educação, 25% do Estado, 25% da saúde. Está lá o nosso amigo senador Cristóvão Buarque, eu tenho discutido tanto esse tema aqui já, e temos sempre participado de um belo debate aqui com o senador Cristóvão também, que ele sabe disso, nós temos um grande respeito por suas posições, pela sua história, mas era isso, senador. Em relação aos juros, eu sei que não dá para baixar por decreto. Agora, veja bem, não é correto a gente afirmar que essa inflação que nós tivemos foi porque houve a diminuição da taxa de juros em 2012. A diminuição da taxa de juros em 2012, nós chegamos a um limite de juros reais de 2%. Eu acho que isso foi um feito do governo da presidenta Dilma, que infelizmente, não, naquele momento, a inflação não superou o teto. Nós tivemos inflação de 10% agora, em janeiro, fevereiro de 2015, 10%, mas o que é que foi? Foi choque de tarifas. Aí são minhas posições diferentes que o senador Cristóvão conhece das posições dos economistas liberais. Tanto na Argentina do Macri teve choque de tarifas, quanto o Levi, que é um liberal típico, você pode até discordar do que a Dilma fez, segurar preço de energia elétrica, segurar preço de gasolina. Mas o que fez um liberal típico quando assumiu o Ministério da Fazenda? Soltou de uma vez. A minha opinião, aquele processo podia ter sido gradual, não teria trazido desgaste político à presidenta Dilma. E o que é que o Banco Central aproveitou para aumentar a taxa de juros? Eu encerro para passar para Vossa Excelência, dizendo que, na minha convicção, o debate sobre juros no país não obedece critérios técnicos de combate à inflação. Porque todo mundo, os juros hoje são juros negativos. Banco Central Europeu, juros negativos. O Fed, taxa de juros 0,5% com inflação, juros negativo. Japão, também. Por que essa nossa aqui desse jeito? Se a nossa dívida em comparação internacional também não é das maiores. Né? Eu sei que está subindo, nós temos uma trajetória ruim. Na minha avaliação, existe um outro problema. Aqui é o único país do mundo em que a gente tem títulos da dívida pública vinculados à taxa Selic. A taxa Selic era que era para controlar a inflação, principalmente a inflação de demanda, porque preços administrados ela não consegue controlar. Então, para mim, tem um problema. Tem muita gente que ganha dinheiro nesses títulos da dívida pública, não estou falando de pouca coisa, estou falando de 500 bi mais ou menos por ano, que se incomoda quando essa taxa Selic baixa. E há um grande consórcio político envolvendo o sistema financeiro, os maiores empresários do país, que das 250 maiores empresas, teve uma matéria no jornal Valor Econômico, já faz algum tempo, senador, que o senhor diz, as 250 maiores empresas do país hoje têm também o seu departamento de planejamento financeiro e você fica ali, ó, ou investe na produção ou investe em título da dívida pública. Então, para mim, existe um grande consórcio nacional, um bloco de poder fortíssimo, com influência nos meios digitais e tudo mais, em relação a essa coisa da taxa de juros. Então, na minha avaliação, isso causa uma disfuncionalidade do sistema, uma distorção gigantesca. O Bernie Sanders foi candidato nos Estados Unidos combatendo Wall Street. Eu diria que o nosso Wall Street do Bernie Sanders significaria a gente discutir a fundo o que significa o rentismo e essas políticas do Banco Central.